I'm turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 15.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João 1, 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E o nosso título de hoje é As Qualidades Infinitas de Cristo. E nós nos achegamos a esses versículos num segundo estudo do Evangelho de João. E eu gostaria de analisar quatro versículos, versículos 15, 16, 17 e 18, após a magnífica introdução dos primeiros 14 versos sobre o Verbo pré-existente, Criador, fonte da vida, luz dos homens, luz da vida, verdadeira luz, salvador do mundo, a todos aqueles que o recebem. E nós então nos achegamos a este versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo. Estamos vendo no versículo 15 a eternidade de Cristo. No versículo 16, a infinita capacidade de Cristo. No versículo 17, olhamos para suas conquistas. E no versículo 18, analisaremos a sua revelação salvífica de si próprio e do Pai. Então, de volta ao versículo 15, como introdução, esta passagem diante de nós, bem, de fato, todo o capítulo é extraordinária quando colocada em análise literária, e eu não me deterei nisso, mas foi dito, e eu penso que é verdade, que esta passagem tem quatro temas entrelaçados, estes versículos de abertura, versículos de 1 a 18, que, de maneira que cada uma delas é construída na forma de um espiral à medida que passamos pelos versículos. E os quatro espirais se interligam. E podemos examinar essa passagem assim, numa análise literária, e é extraordinário como ela funciona. Não como se o autor inspirado, João, tivesse sentado e pensado como eu construirei palavras para criar este padrão, esses padrões que se entrelaçam. Não, ele não, nunca fez tal coisa, mas este material é inspirado, é divino, e não é de surpreender que nós encontremos uma estrutura tão extraordinária nele, no uso da linguagem e nos pensamentos aqui. E eu poderia passar algum tempo mostrando isso. Por exemplo, no versículo 1, temos o Verbo, a palavra, que Cristo é introduzido como o Verbo, a expressão de Deus, o discurso de Deus, como Calvino gostaria que tivesse sido traduzido. Então, simplesmente, isso desaparece. E é mostrado outra vez nos versículos 4 e 5, a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. E as trevas da sociedade não a entendem, então ele desaparece e reaparece nos versículos 8 e 9. Não era ele a luz, mas ele foi, João Batista foi enviado para dar testemunho da luz, a luz verdadeira que explica tais coisas. E ele desaparece de novo e reaparece no versículo 14. E o Verbo se fez carne. Então temos o Verbo, a palavra de Deus, como um espiral que volta à superfície à medida que o capítulo passa. E podemos pensar em João Batista, ele é introduzido nos versículos de 6 a 8 e ele desaparece. E ele reaparece no versículo 15 e desaparece de novo e reaparece no versículo 19. E eu poderia passar por todas essas espirais e mostrar como elas voltam à superfície e Esta é uma estrutura muito incomum, e antes de passarmos ao texto, mostrarei outra coisa a vocês que eu creio ser bem maravilhoso. É uma espécie de crescendo nos versículos 12 até o 17, em todas as referências para com Cristo. É como uma espécie de. Há uma espécie de ascensão, e podemos começar no versículo 1 como Cristo sendo o Verbo, e ele é identificado como Deus, igual a Deus, o Pai, e no versículo 2 ele não é nomeado, e ele é ele, o mesmo. E embora seja o Criador que é descrito aqui, e podemos ver a sua luz e a sua vida, mas ele não é nomeado. E à medida que os versículos prosseguem, ele é ele e sua. E quem é esse? Nós vemos os seus ofícios e eles estão sendo apresentados e uma descrição da sua obra, mas o tempo todo ele é referido como ele, até chegarmos ao versículo 17, onde diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e pela primeira vez ele é nomeado. Então há essa progressão ao nome de Cristo. Bom, isso é algo bem extraordinário. Estudar o Evangelho de João, até mesmo a sua estrutura, em suas características literárias, porque elas são bem maravilhosas, e há tantas, e elas se repetem à medida que passamos pelo Evangelho, mas eu gostaria de me achegar às aplicações dos versículos, a partir do versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. Isso fala sobre a eternidade de Cristo, que já foi mencionada nos versículos anteriores do capítulo, a sua pré-existência. Como João Batista sabia sobre isso? Bom, ele era o predecessor de Cristo. Ele era o primeiro profeta desde os dias de Malaquias, dado aos judeus por 400 anos. Ele é normalmente chamado de o último profeta do Velho Testamento. Alguns contestam isso, dizendo: ele não é o último profeta do Velho Testamento, porque o próprio Cristo foi o último profeta do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Mas certamente ele é o último profeta do Velho Testamento, ainda que ele venha 400 anos depois de todos os outros, porque se definirmos profecias como os profetas do Velho Testamento que anunciam a Cristo e falam de Cristo, bom, ele é o último neste sentido. Ele é o predecessor de Cristo, o profeta final, mencionado pelo profeta Isaías, mencionado em Malaquias, e Deus o inspira e o ensina, e ele sabe quem é Cristo, ele vê a sua atestação divina no seu batismo e até mesmo antes dela, e ele foi identificado, e aqui diz: João testificou dele pela inspiração do Espírito de Deus e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Então ele continua: o que vem após mim é antes de mim. João Batista, um levita, o filho de um sacerdote, um profeta, mas ele diz: Cristo veio antes de mim, ele existia antes de mim e ele é bem maior. E é isso que o termo traduzido como o que vem, foi, o que foi primeiro do que eu, quer dizer: ele é bem maior do que eu. E eu começo com isso. Cristo, apenas uma simples observação e uma palavra de aplicação: se Cristo Jesus, o Senhor, deixou o céu por você e por mim, se você é salvo, se você o ama, se você confiou nele, o que nós não faríamos por ele? João Batista fala com espanto. É claro que ele é muito, muito maior do que eu. Ele é o eterno Filho de Deus, ele teria dito. Ele veio após mim, ele é mais jovem do que eu, mas ele foi primeiro do que eu. primeiro mesmo do que o próprio céu, e deixou os céus, e deixou o seu reino e as maravilhas daquele lugar de pureza, e veio a este mundo para ser humilhado, e para sofrer e morrer, para nos salvar, para estar em nosso lugar, para ser o nosso representante, para tomar sobre si a eterna agonia e o peso dos nossos pecados sobre ele. O que nós não faríamos por ele, amigos? Nós vivemos numa sociedade afluente, nós temos tantos luxos, nós somos programados desde o nascimento nos nossos dias para pensar em nós e para pensar que nós temos direito a todos os nossos confortos e as nossas liberdades. Mas quando nós nos achegamos a Cristo e somos salvos e somos feitos seus, nós somos ensinados a viver para Ele, para colocá-Lo em primeiro lugar. O que não sacrificaríamos por Ele? Nós não vivemos em uma época de martírio no mundo ocidental. Nós não vivemos em uma época de serviços missionários pioneiros. Nossos confortos são tão grandes, o que não faríamos por ele? E nós somos levados a pensar, João testificou dele, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, ele está muito acima de mim, ele é o Deus vivo, ele existiu antes de mim e ele veio por nós. Então isso é apenas uma observação neste capítulo. E veja João Batista, ele diz para que ele cresça, no capítulo 3, versículo 20, para que e eu diminua. João Batista ficou sobrepujado com o fato de que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, viesse a este mundo por pecadores e por eles. E isso não é o que nós vemos hoje. Até mesmo em círculos cristãos e igrejas que dizem crer na Bíblia, nós vemos tanto do oposto hoje em dia nos púlpitos e nas igrejas. As pessoas inclinadas a serem personalidades de púlpito e exibindo a si mesmos, nós até mesmo ouvimos falar de algumas grandes pessoas que têm até agentes publicitários. E nós pensamos em João, ele que disse, Cristo deve crescer e eu preciso diminuir, toda glória deve ser dele, nós dependemos dele, nós não podemos fazer nada sem ele e nós devemos conduzir cada um de nós em simplicidade e humildade. Evite ser uma pessoa, uma personalidade, evite a ideia de aparecer, de ser uma pessoa de show, isso é errado, isso é tirar Cristo de sua posição de glória e honra, e nós vemos isso em João Batista, e nós aprenderemos sobre isso em tempo devido, à medida que a série prosseguir. Aquele que vem após mim é primeiro, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Mas eu gostaria de me achegar ao versículo 16 em suas grandes palavras que são sobre Cristo e sobre a capacidade infinita de Cristo. E aqui não é João Batista falando, era João Batista falando no versículo 15, agora é João o apóstolo, o autor inspirado do Evangelho que toma a narrativa e diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. E precisamos explicar essas grandes palavras. Por que razão no versículo 15? Bom, no versículo 15 é o testemunho de João Batista e no versículo 16 é o testemunho de João, o apóstolo, e é o nosso testemunho também em relação a Cristo e de sua plenitude. A palavra plenitude, entenda como capacidade infinita da sua plenitude, temos também todos recebidos. Todos quem? Bom, as pessoas do versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A espiral retorna e aqueles que recebem os dons de Deus são mencionados no versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Vemos aqui que ele usa o termo recebemos outra vez e graça por graça, a plenitude de Cristo. Nós temos recebido bênçãos de seus atributos divinos, nós recebemos o seu amor, Ele nos amou de maneira tão grande que ele sofreu e morreu por nós conscientemente, porque ele era Deus assim como homem. Como homem, ele sofreu o castigo. Como Deus, ele podia ver cada um de nós em sua mente, aqueles por quem ele sofreu. Ele podia focar em cada um deles. É impressionante a nós. Mas ele é Deus também. De milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas salvas no mundo, em todos os séculos da história, Cristo podia ver cada um de nós, aqueles cujo pecado ele estava pagando, cada um deles por quem ele morreu e sofreu. Então nós recebemos o seu amor, a sua grande afeição, tão grandiosa, que ele passaria por tudo aquilo em seu corpo humano, em sua humilhação por nós. E da sua plenitude recebemos o seu amor, recebemos o seu poder, de sua plenitude, de sua capacidade infinita. Então, pelo seu Espírito, ele regenerou-nos e ele nos levou até Cristo e nos transformou e nos tornou o seu próprio povo. Nós devemos tudo a ele, nós recebemos tudo dele e de sua capacidade infinita. Todos nós, isso é, os salvos, referidos no versículo 12, recebemos. E graça por graça. Bom, algumas das traduções modernas da Bíblia mudam isso para alguma coisa como graça sobre graça. Bom, não é errado, mas graça por graça é melhor. E tem mais significado e mais significância. E está mais próximo, tenho certeza, da intenção, graça por graça. Qual é a diferença? O que significa isso? Bom, é verdade, é maravilhoso, nós temos recebido graça sobre graça. A salvação foi pela graça. Todas as bênçãos que recebemos em Cristo, todos os avanços, todos os momentos de ajuda, tudo que temos é pela graça. Então, sim, graça sobre graça, mas não. As traduções mais antigas, elas são melhores. Elas dizem graça por graça. E isso funciona assim. Uma graça abre a porta para que recebamos outra graça. Então, graça por graça. É como que um degrau, uma escadaria. Você recebe a fé. Esse é um dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz isso. É um dom de Deus. É uma graça, fé. Então eu recebo de Deus, em sua grande misericórdia e benignidade, a capacidade de crer. Quando ele, pela primeira vez, tocou o meu coração e eu fui despertado, a minha mente se abriu e os meus preconceitos foram quebrados e tirados. E eu fui inclinado, de repente, a crer. Eu entendi o Evangelho. Essa foi a obra do Espírito em regenerar, em graça regeneradora, iluminando-me, convencendo-me, operando em minha vida. Se não fosse pela obra do Espírito Santo, essa entrada da semente da vida no meu coração, eu nunca teria crido no Evangelho, eu nunca teria sido inclinado a ouvir, eu nunca teria reagido a Deus, eu nunca teria sido movido e convencido. Então, até mesmo o poder para confiar em Cristo foi dado a mim. Eu criei nele com todo o meu coração, por todas as dúvidas que eu tinha, apesar das informações erradas com as quais a minha mente estava cheia, e as mentiras que eu recebi sobre a Bíblia, sobre os seus alegados erros e as tolices de se ter fé e a superioridade da ciência e do mundo e das descobertas e da evolução. Apesar de tudo isso, eu recebi a percepção de que essa Bíblia é verdadeira e de que Deus está lá e que essas coisas são verdade e elas se tornaram a coisa mais importante no mundo a mim e a você. E foi pela graça. Mas quando essa fé foi exercitada, porque ela tinha que ser, eu fui levado a isso, então a porta se abriu para uma graça ainda uma outra graça, o renascimento consciente, a nova natureza formada dentro de mim, o novo entendimento, a mente emancipada que podia entender as verdades espirituais, ou pelo menos parte delas, e a palavra de Deus. Então, à medida que eu li a palavra de Deus e me alimentei dela, eu a vi com novos olhos e eu percebi a minha filiação, e eu percebi que eu fui adotado por Cristo. Eu sabia que eu pertencia a Ele, e a certeza de salvação veio então. Uma graça seguiu, veio em seguida após a outra graça. À medida que uma graça foi recebida e exercitada, então veio uma outra graça, e depois veio a graça da santificação, e uma obrigação mais profunda veio sobre mim para manter as leis de Deus e a obedecê-lo e a agradá-lo. E eu de repente descobri que o pecado, meu velho amigo, era agora o meu pior inimigo, e eu o odiei, e eu fui virado como que de cabeça para baixo. E não foi essa a sua experiência? E a batalha contra o pecado começou. E à medida que entramos nessa batalha, nós recebemos uma outra graça para lutar contra o pecado. Então, nós percebemos, com esse senso de filiação, de pertencer a Deus, que nós deveríamos servi-lo e agradá-lo e dar testemunho por ele. E um começou a ensinar a escola dominical, e outro foi fazer outra coisa, e nós todos queríamos agradá-lo e estar em seu serviço. E assim vai, graça por graça. Graça sobre graça, sim, isso é verdade, mas graça por graça é melhor. Cada uma delas leva a uma outra graça, até que finalmente teremos o chamado de ir para casa, e a maior de todas as graças virá, de ser transformado e de ver o Senhor. Então, este é o versículo 16, e todos nós recebemos, isso é, também da sua plenitude, suas capacidades infinitas, tudo vem do Senhor. E graça por graça. Não impeça a sequência de graças na sua vida. Não impeça pelo pecado, através de ver imagens que poluem a sua mente e arruinam a sua fé e o seu amor, e te tornam ofensivo a Deus, e assim você não receberá graça mais alguma até o arrependimento e a renovação. Não bloqueie essas graças pela fofoca, falando mal e criticando. Alguém poderia mencionar todo tipo de coisas pela incredulidade e reclamando contra Deus, reclamando contra as suas provisões. Todas essas coisas bloqueiam graça por graça, a sequência de graças, e nós paramos o processo e paramos de desfrutar da graça de Deus. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. É maravilhoso, amigos, não a impeça. Este é o significado. E isso é parte da aplicação. Mas eu então me achego ao versículo 17, e aqui temos as realizações poderosas de Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Bom, agora eu preciso confessar uma coisa. A tendência do pregador é ver estes dois grandes termos, lei e graça, e imediatamente, eu tenho certeza que eu já fiz isso, os pregadores, a tendência dos pregadores é levar este versículo a uma discussão de lei e graça. E nós passamos a comparar a lei e a graça. É tudo verdade, é tudo válido e é tudo proveitoso. A lei nos condena e a graça nos liberta. E então pensamos em todas as características da lei e todas as características da graça. Então, isso cria um sermão maravilhoso e edificante, mas isso não é o que deveríamos ter feito, porque este não é o ponto que o autor inspirado, o apóstolo, está colocando aqui. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele está falando aqui não tanto sobre o contraste entre lei e graça, e se elaborarmos demais neste contexto, nós nos achegamos ao ponto de dar a impressão de que o Velho Testamento foi todo lei e apenas o Novo Testamento é graça. E então nós pensaremos que no Velho Testamento eles não tinham graça e agora nós temos e é bem superior. É claro que é, mas seria errado dar essa impressão, porque eles tinham a graça no Velho Testamento. O apóstolo não está dizendo que era tudo lei no Velho Testamento e que é tudo graça agora. Sim, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso tem a ver com isso fala das qualificações daquele que traz cada uma dessas coisas. Mas a lei poderia ser dada por Moisés. Ela poderia ser dada por alguém que era apenas um homem. Porque tudo que era requerido era a publicação dessa lei. Então, os 10 mandamentos e as cerimônias do Velho Testamento podiam ser entregues por um homem. Moisés, um grande homem, um homem maravilhoso. E o mais manso de todos os homens até a vinda do Deus homem, Jesus Cristo. Grandes homens e governantes, eles normalmente não são mansos. Então Moisés foi um grande homem, mas ainda assim era um homem infalível, pecador, e ele tinha suas fraquezas. E no Pentateuco nós lemos sobre algumas de suas fraquezas e nós o admiramos, mas ele era capaz de grande impaciência também. E ele também tinha capacidade de falhar em sua fé em alguns momentos e vacilar. Ele dependia de Deus, ele era apenas um homem. Mas se tudo que você é chamado a fazer é publicar a lei e imprimi-la, bom, isso tudo bem, um homem pode fazê-lo. E Moisés, de fato, também publicou a graça. E Deuteronômio, capítulos 30 e 31, a aliança da graça. Bom, Moisés, no final de sua vida, de fato, em toda a sua vida, ele pregou Cristo em certo sentido. E mostrando que a verdadeira união com Deus é uma circuncisão do coração. E ele prega isso. E Paulo nos diz isso na carta aos Romanos, que Moisés pregou a graça. Sim, mas tudo que ele fez foi publicá-la. Ele dizia, vocês podem ter o perdão de Deus e uma vida nova e misericórdia, comunhão com Ele, confiando em sua misericórdia e na grande coisa que um dia Ele fará para tirar o castigo do pecado. Mas, de verdade, procurar graça, isso é adquiri-la, executá-la, isso deveria esperar até a vinda de Cristo, porque nenhum homem poderia fazê-lo. Moisés não poderia fazê-lo. Somente o Deus homem, a segunda pessoa da Trindade, encarnado em carne humana e em forma humana, poderia assegurar a graça, vivendo uma vida perfeita sob as mais terríveis provocações e sofrendo e morrendo na cruz do Calvário para fazer expiação pelo pecado por todos aqueles que seriam salvos. Somente Cristo poderia fazer isso. Só Deus poderia fazê-lo. Ele precisava ser homem para sofrer como deveríamos sofrer, mas ele precisava ser Deus para capacitá-lo a passar por tudo aquilo e sustentá-lo e para viver aquela vida perfeita de retidão. Então aqui, e este versículo trata das qualificações das pessoas, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, podia, é claro, era apenas uma publicação dos padrões santos de Deus, gloriosos e permanentes como eram, mas a graça e a verdade não podiam vir por um homem ou por um anjo, mas apenas pela palavra, o Criador, pelo Verbo, aquele que era o homem e também era Deus e também homem. Graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, eu nunca deveria ter pego lei e graça, transformando o sermão entre um contraste entre os dois, por mais que correto e proveitoso que isso fosse, mas eu deveria contrastar Moisés com Cristo. Moisés tinha qualidade apenas para publicar, e Cristo assegurou e por assim dizer, executou a graça e a verdade, e toda graça e misericórdia que foram mostrados por Deus para que os pecadores se arrependessem no Velho Testamento, esperaram a vinda de Cristo. As pessoas podiam ser perdoadas no Velho Testamento, podiam ser salvas pela graça, mas a grande transação que iria comprar-lhes a salvação esperou até o próprio Cristo ver. Este é o ponto do versículo. Todos estes versículos nos mostram a grande glória de Cristo e a sua pessoa e a sua obra. Porque a lei foi dada e poderia ser dada por Moisés, era a lei de Deus, é claro, mas a graça e a verdade vieram e tinham que vir mesmo por Jesus Cristo. E este é o ponto onde temos o contraste, e este é o sentido completo, amigos. A lei é o caráter de Deus e as exigências de Deus, mas a graça é a salvação que foi assegurada e garantida por Cristo. Portanto, precisamos cultivar grande dependência total em Cristo, em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos, dependemos dele. E que haja alguma graça, na verdade, esperamos que muita graça fluindo de nós para outros. Graça e verdade. Isso é Cristo, que isso seja refletido em nós. Sempre graciosos, sempre corteses, sempre prontos a perdoar, sempre compassivos e verdade, sempre genuínos, sempre verdadeiros, sempre fiéis. Graça e verdade. É claro que a graça que vem de Cristo é o perdão e a misericórdia e a benignidade não merecidas por nós, que Ele tem o poder de dar. Ele comprou isso no Calvário. E a verdade? Bem, Moisés publicou a lei, que era cheia de tipos e sombras, retratando a Cristo e a salvação. Cristo é a verdade no fato de que ele cumpriu os tipos e as sombras. Ele é o tema real. Os sacrifícios que eram retratados no Velho Testamento, eles eram figuras e profecias e previsões, ilustrações, gráficos, se você preferir. A realidade era Cristo no Calvário. Por isso ele é cheio de graça e verdade. A realidade então veio. É o contraste entre as qualificações de Moisés, o homem, e todos os tipos, e Cristo, que é a realidade, o grande antítipo e o procurador, aquele que obteve a graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E agora o versículo 18, que nos leva ao último tópico deste sermão. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Trata-se da revelação de Deus feita por Jesus Cristo, revelando a verdade também. Consideremos essas coisas. Deus nunca foi visto por alguém. Bom, isso é verdade. Moisés queria ver a glória de Deus, mas ele apenas conseguiu um pouco de uma sensação dela. Ele não poderia ver a Deus, mas as pessoas viam manifestações divinas, eles não viam a Deus. Eles viram a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, antes muito de sua encarnação, as grandes teofanias do Velho Testamento. Cristo apareceria como um homem, mas eles não viram a sua divindade. Embora eles ouviram dele que ele era Deus, Deus nunca foi visto por alguém, isso é, com olhos físicos, nunca. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O filho unigênito. Unigênito, o único gerado. E essa palavra é usada para indicar não origem, mas proximidade. É preciso entender isso. A palavra unigênito não quer dizer que Cristo alguma vez tenha nascido. É claro que ele nasceu como um homem, mas na eternidade ele nunca foi criado ou gerado. E isso não deveria sugerir à sua mente de que houve um tempo em que Cristo não era, ele não foi concebido no senso de começar a existir ou nascer. O termo que nós usamos eternamente gerado, ou seja, unigênito, isso está além da nossa compreensão. A palavra aqui, unigênito, dá a ideia de proximidade, o filho unigênito. Lembramos daquela figura, ilustração de um rei antigo, da antiguidade, que agora já é idoso, e ele agora é regente, e o filho reina junto com ele, talvez em territórios diferentes, sobre os quais eles presidem, mas o filho agora já é um adulto, e ele já é um adulto com autoridade, e ele co-reina. Ele reina como um governante junto com seu pai, e ambos compartilham da honra e da glória igualmente, mas eles são próximos, eles são pai e filho, um único sangue. Eles são próximos, e unigênito aqui tem essa ideia. O filho unigênito, tão próximo como possa ser, igualmente Deus, igualmente possuindo a essência divina, igualmente com autoridade eternamente, e tão perto, em harmonia e amor, eles são um, e ainda assim, é claro, isso aplica ao Espírito Santo também, eles são três pessoas distintas, e unigênito está reforçando este conceito em nossa mente. Versículo 18, o filho unigênito, e isso é confirmado na próxima expressão que diz que está no seio do Pai. E o retrato aqui, a figura, é bem provavelmente derivada da maneira em que nas refeições, durante uma refeição na antiguidade, sobre um tapete, eles se inclinavam durante uma refeição, e as pessoas muito próximas, elas se deitavam muito próximo um ao outro à medida que comiam, reclinados ali naquele colchão ou num tapete, e eles são amigos. E aqui o filho unigênito, isso é proximidade, aqui está em mente, que está no seio do Pai, é a proximidade que está aqui reforçada, esse o revelou. Há uma razão para mostrar, usar esses termos que mostram proximidade, pai e filho, porque eles mostram a qualificação de Cristo para declarar ou revelar ou tornar conhecido o Pai e toda a divindade. Ele, esse, o revelou. Este é o sentido. Toda informação vem de Cristo. Bom, ele é o Verbo. Pelo Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Ele escreveu todas as palavras da Bíblia desde o começo. Quando ele apareceu, ele revelou e manifestou muito da glória de Deus. Em sua vida perfeita, como os discípulos ficaram impressionados com ele, nunca havia nele nenhum comportamento inconveniente, nenhum egoísmo, nem nenhum tipo de nada. Nada de ruim de Cristo nosso Senhor, perfeito, santo, glorioso, uma pessoa com todas essas qualidades. E ele revelou a divindade na perfeição dos seus ensinos e no seu grande número de milagres de compaixão. Muito dos atributos divinos eram mostrados e apresentados por ele. Esse o revelou. Isso é, esse o propagou, o expôs, é a ideia no grego. Nós temos a palavra na língua inglesa, exegese. Isso é, ele mostrou a Deus. Ele o revelou, tornou-o conhecido. Então, eu menciono as nossas experiências espirituais, que são aprender a palavra de Cristo, vendo-o na Escritura. Hoje em dia, muitas pessoas que cometem o erro de pensar, não, o Espírito Santo, o glorioso membro da divindade, é preciso ter uma experiência de seu toque direto na nossa vida, as pessoas dizem. E eles dizem, ah, isso fará a minha alma, por assim dizer, vibrar, eu serei elevado, eu preciso de um batismo do Espírito Santo especial. Não, o batismo do Espírito Santo é parte da conversão. E eles dizem, não, eu quero mais, eu quero uma prova direta, subjetiva de algum poder divino do Espírito. E não é assim que funciona. Aquele que declara, aquele que torna conhecida a divindade a nós é Cristo. Então é por sua palavra e é por apreciá-lo e é através da obediência a ele é que nós derivamos todas as nossas, nós extraímos todas as nossas impressões espirituais, alegrias e experiências. A parte do Espírito Santo, o Espírito Santo que, por assim dizer, ele traz essas coisas à vida em nossos corações. Não diga, eu quero um derramar especial do Espírito Santo no sentido, de maneira que eu possa sentir isso e perceber. O Espírito Santo, verdadeiramente divino, raiou nesta mente minha através de ler a Escritura, as minhas visões de Cristo, a minha apreciação dele, a minha gratidão por ele, meu amor por ele. Ele é aquele que está revelando a divindade a mim. E quanto mais eu o aprecio e o obedeço, o Espírito Santo me capacita a amá-lo e senti-lo mais. E assim você sentirá. E alguns dias você lerá a Escritura e lerá sobre Cristo, e à medida que o fizer, o seu coração será estranhamente aquecido e os seus sentimentos irão te sobrepujar e você perceberá e entenderá a profundidade do amor de Cristo, ainda mais nessa passagem que você está lendo, do que você já teria feito antes. O Espírito Santo é aquele que capacita, que torna isso possível. Mas não peça ao Espírito Santo por um toque, um sentimento maravilhoso, uma experiência espiritual. Toda experiência espiritual será conectada ao amor e à obediência a Cristo e à sua palavra. E eu, quem dera, tivéssemos tempo para proceder, mas não temos. Mas estes são tópicos para esta manhã. A existência eterna de Cristo, versículo 15. A inexaurível capacidade de Deus, da qual extraímos força, versículo 16, as conquistas poderosas de Cristo, versículo 17, que só ele poderia fazer, e Cristo revelando a Deus para nós, no versículo 18. O Evangelho de João, a minha mente é tão maravilhoso, então encerremos.